Eu agradeço, senador Álvaro Dias, e quero aqui primeiro registrar a importância de tratarmos desse tema da inflação. Sem nenhuma dúvida, é um grande desafio que vivenciamos. Nós tivemos um período de crise intensa enfrentada no mundo inteiro, especialmente repercutindo no ano de 2009, mas ainda em 2010. Nós temos dois fatores importantes. Primeiro, o fator sazonal. Normalmente, nessa fase de início do ano, a gente sempre tem um período de inflação maior. De qualquer modo, eu creio também que Vossa Excelência vem acompanhando aí todo o esforço no sentido de se ter uma menor circulação de moeda, inclusive medidas antipáticas como essa da taxa de juro, mas tomada exatamente para que se possa evitar que se tenha sangrias. Que tenha alternativas por esse caminho do crédito facilitado em excesso, a gente ter condições de ampliação da inflação. E é exatamente o reconhecimento do governo da presidente Dilma, como era do governo do presidente Lula, do efeito perverso da inflação sobre a classe trabalhadora. Eu devo ainda colocar a Vossa Excelência dos requerimentos que são apresentados. Apenas esclarecer sobre os cartões corporativos, a gente precisa ter um cuidado para não demonizar a figura do cartão corporativo. Na verdade, o setor privado usa fartamente, vários países modernamente utilizam, e é uma forma de controle. Em vez de se ter o caixa com dinheiro, enfim, se poder utilizar uma forma moderna de controle, e certamente o que se quer é evitar que se tenha desvio. Aliás, o cartão ele é um mecanismo até mais fácil de fiscalizar do que o chamado custeio, não é, anteriormente comum com uso de cheques ou mesmo em espécie, como ocorria no passado. E da nossa parte aqui, eu devo apenas dizer que acompanho durante esse período do governo do presidente Lula. É verdade, me permita lhe dizer, tivemos muitas denúncias, enfim, investigações, e é assim que desejamos ver o país. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela forma sempre dessa missão do Senado de fazer a fiscalização, e é assim que se constrói a democracia.
Muito obrigado, meu caro senador. Dizer que nós também não condenamos o mecanismo adotado. O que nós condenamos é o abuso na sua utilização, o desvio, a utilização indevida do cartão corporativo. Nós tivemos alguns fatos aqui narrados durante a CPI dos cartões corporativos, despesas com tapioca, despesas no cabeleireiro, enfim. É evidente que nós estamos aqui preocupados, sobretudo com a multiplicação dos gastos, né? Os valores cresceram de forma exorbitante. Não há justificativa para esse crescimento. E como nós estamos, nesse momento, abordando a questão da inflação, que é um monstro da inflação, que ameaça retornar, depois de ser combatido com muita competência, especialmente pelos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Esse monstro foi domado pelo Plano Real e nós temos que combatê-lo para evitar o seu retorno. Uma das razões é, sem dúvida nenhuma, a piora fiscal acentuada, que é motivo de preocupação hoje até do Fundo Monetário Internacional. E nós não vemos, da parte do atual governo, nenhuma iniciativa no sentido de conter esse processo de gastos exorbitantes, com o paralelismo que se estabelece com a superposição de ações. Veja há pouco, falei sobre a apresentação de 37 requerimentos, porque são 37 ministérios. Ou seja, a máquina pública cresceu de forma assustadora, agigantou-se. A criação de ministérios, de secretarias, de estatais, de diretorias, de departamentos, de cargos comissionados, estabelecendo quase sempre a superposição de ações absolutamente dispensável, aumentando os gastos correntes. E não se ouve falar em reforma administrativa. Ouve-se dizer que não há recursos para melhorar o salário mínimo, mas em nenhum momento houve-se manifestação de intenção no que diz respeito a cortar gastos supérfluos do Poder Executivo com uma reforma administrativa que poderia modernizar a máquina pública do país. Isso não se ouve em momento algum. A nossa taxa de investimento é outro ponto que deveria ser objeto de ampla discussão, e o senador Aloysio Nunes há pouco reportou-se a investimentos escassos no setor energético, que é essencial para o crescimento econômico do país. Os investimentos são pífios, estão muito aquém das necessidades do Brasil. Especialistas dizem que o Brasil deveria investir em infraestrutura cerca de 30 bilhões de dólares anualmente. E o que se investe no país nos últimos anos, menos de 10 bilhões de reais em média por ano. Portanto, ficamos muito longe da necessidade. Se em 3 anos o país pagou mais de 570 bilhões de reais em juros e serviços da dívida, porque a dívida interna bruta cresceu de forma avassaladora, se constituindo numa bomba relógio de efeito retardado que pode explodir a qualquer momento. Veja que ao final do ano passado ela chega a 1 trilhão e 700 bilhões confessados pelo governo através do Banco Central. E há controvérsias em relação a esses números, porque especialistas distantes do governo afirmam que a dívida interna bruta do país pode ser muito superior a esta assumida oficialmente pelo governo. Portanto, os investimentos pífios podem preparar o país para um apagão logístico de médio e de longo prazo. Estamos propondo como agenda importante para o Senado Federal e para o país, portanto, o debate. A nossa taxa de investimento há de ser discutida. O país precisa recuperar a capacidade de investir produtivamente. Enquanto a taxa local é de aproximadamente 17% do produto interno bruto, a da América Latina é da ordem de 22,5% do PIB. E a dos países emergentes chega a 28,5% do produto interno bruto. Portanto, esses números são inquestionáveis e demonstram estar o Brasil muito aquém da sua capacidade de investir. As nossas potencialidades estão sendo desperdiçadas ou mal exploradas e, com isso, estamos comprometendo a capacidade de investir do poder público, o que significa comprometer o desenvolvimento nacional. Aliás, nós só alcançaremos os índices de desenvolvimento compatíveis com as potencialidades do Brasil se nós equacionarmos essas questões que dizem respeito a gerenciamento. A má gestão empobrece o país. A má gestão torna o país tímido no que diz respeito às suas possibilidades de desenvolvimento econômico. A ampliação e a criação de mais espaço de discussão das políticas econômicas é um caminho que deve ser buscado e aprimorado. Muitos outros pontos podem ser incluídos na pauta de discussão. O legado da estabilização, o Plano Real e a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma conquista da sociedade brasileira, merece ser objeto de debate nos mais diversificados setores da população. Em síntese, para concluir, senhor presidente, o que se espera é que esse patrimônio conquistado, graças a 3 gestões governamentais, parte de Itamar Franco e 2 de Fernando Henrique, que garantiram a estabilidade da economia, sustentabilidade financeira, responsabilidade fiscal e assegurou a recuperação da competitividade da nossa economia, que esse patrimônio possa ser devidamente preservado. Esse é o nosso dever.